Começa agora o Mono, podcast sobre vários assuntos ao redor de um só tema. No caso de hoje, Maurício Pereira. Maurício, de todo mundo que já sentou aqui, você é o que eu mais tenho certeza, que por mais que a gente converse, a gente vai tatear só a superfície da sua carreira, porque são muitos anos, e muitos projetos e muitos discos.
Bom, como é que fala em podcast? Bom dia, boa tarde, boa noite, cara?
Fala oi.
Esse mundo do on demand é muito louco. É engraçado que eu que tô dentro da minha carreira, sempre eu tenho a impressão que eu fiz pouco perto do que eu poderia. Pensar que eu comecei tarde, eu comecei aos 25 anos. Dos 25, eu tenho 60, então são 35 anos, né? Eu fiz 7 discos solo, mais 2 com as mulheres, 9 discos em 35 anos, me parece pouco, não sei por quê. Talvez porque eu tenha tido muitos outros projetos que eu não consegui materializar, né? E hoje que eu tô mais velho, eu penso assim, eu tenho tempo e energia e desejo de fazer alguns deles. Tem alguma coisa que ficou pro passado que eu quero mexer. Mas eu sei que hoje eu acho que tá de bom tamanho. Uhum. Mas às vezes eu penso, eu vejo outros artistas que gravam, e perto deles parece que eu fiz muito pouca coisa. Mas eu fiz com muita intensidade, né?
Com certeza, mas eu também tenho uma outra coisa a partir da sua fala que eu posso te perguntar provocativamente. Será que a gente mede a carreira pela discografia?
Não, eu acho que não. Sim e não. Uhum. Eu acho que tem artistas que, por exemplo, um cara como Roberto Carlos, ou alguns caras do sertanejo, né? Os caras mais do pop, eu acho que você mede pelas duas coisas, quantidade e qualidade. Porque um cara que é muito do pop, o Roberto Carlos, se passar um ano que ele não fizer o especial da Globo, isso é um baque, é um drama nacional, né? Já a gente que é artesão, isso eu fui entendendo com o tempo. No Mulheres tinha um gap de 2 anos entre um disco e outro. Aí, nos meus solos, eu lancei em 95 o Na Tradição, em 98 o Mergulhar na Surpresa. Eu achava que eu faria um disco a cada 2 anos. Com o tempo, eu fui vendo que eu não tinha assunto e não tinha vontade. Porque também tem isso. Para mim, gravar disco é uma experiência meio traumática. Eu não tenho uma alegria de estúdio. Desovar um repertório é angustiante e tal. Então, é um troço que eu não quero fazer todo ano. Né? Eu não sou um cara... Eu sou do pop, mas é um pop mais existencialista, sei lá o quê. Né? Então... Eu fui descobrindo também que eu tenho um tempo de uma safra. Às vezes eu fico 5 anos sem ter uma safra. Do Pra Marte, pra onde que eu estava indo, eu fiquei quase 10 anos. Né? Uhum. Então eu penso, às vezes, quando eu não tenho o que falar, eu faço shows diferentes. Nem sempre esses shows vão virar outra coisa. Eu tenho muito mais shows do que discos diferentes. Né? Mas eu vejo que, assim, biologicamente, o meu tempo é 4-5 anos entre uma safra e outra. Eu me sinto bem, não me faço mal, né? Eu acho muito pesado conceber um repertório e gravar um disco. Eu acho um trabalho pesado.
O que é mais difícil para você? O que é mais pesado nesse processo?
É parar quieto, largar os 15 shows diferentes que eu faço e a rotina deles, que é tipo um vício, é muita adrenalina, né? Uhum. É uma cocaína, né? É duro parar de fazer show. Então, e nesse mundo moderno, a gente faz a própria mídia também, né? Então, além de eu ter 2 ou 3 trabalhos que ainda existem, eu tenho que fazer toda a mídia deles. Cada show que tem, e montar a banda, e fazer os ensaios, fazer a produção. Então, é duro sair dessa roda viva do dia a dia de fazer show para ir para um vácuo. Eu preciso disso. Para mim é muito difícil... escrever em movimento, sabe? Uhum. Então, a primeira coisa que eu acho difícil é me dar um tempo de sossego na cabeça. A partir do momento que eu tenho o repertório, a angústia diminui e o tesão começa a se manifestar. Então, começar a fazer os arranjos... Aí, nos últimos 3 ou 4 discos, eu tenho tido uma rotina. Fico um ano lá fazendo esse repertório. Aí eu vou mostrar pro Tonho Penhasco, que é o meu primeiro parceiro... Olha, Tonho, o que você acha? O Tonho me ajuda a expandir. Aí a gente vai para a banda. Aí a banda vai expandir ainda mais. Aí vai estar pronto para achar um produtor e ir. Né? Então, a partir do momento que eu tenho um repertório e falo isso para de pé, aí eu começo a me divertir com a coisa. Mas esse um ano e meio de conceber, de fazer canção, eu jogo muita coisa no lixo. Eu sou muito... muito chato comigo mesmo.
E o processo de montar um show é mais dinâmico, então, eu imagino.
Sim, sim. Se você me der um mote, eu monto um show para daqui a 15 dias.
Ah,
eu
legal.
Tenho, eu, assim, se a vida real fosse assim, eu faria 1.000 shows e nenhum disco. mas a gente tem que fazer o público vir. Os meus públicos são pequenos, eu toco em lugares pequenos, né? Então, mas para mim o tesão grande mesmo é subir lá e fazer o show. E eu tenho trabalhado com músicos que são caras do pop, mas são improvisadores. E caras que sabem sacar conceito. Então eu consigo pôr shows de pé, mais ou menos depressa. Tipo, em novembro agora, o Alexandre Matias me convidou para 4 segundas lá no Centro da Terra.
Uhum.
E eu fiz 4 shows que eu tenho eles na mão, né? Um é o Outono Micro, que sou eu mais o Tonho Penhasco. Então, ele é um show bem da palavra e do lirismo, né? Outro foi um show que eu faço com o Turbilhão de Ritmos, que é a banda que todo ano eu faço baile de carnaval. Inclusive, esse ano vai ter. Então, era um show que chama Pereira Canta Adonirã. São cantando Adonirãs com os arranjos mais pop, assim. O outro era um filhote do Mergulhar na Surpresa. Sou eu e o Zafran, só que cantando só versões de música pop. Stevie Wonder, Eric Clapton, Stones, Beatles, umas coisas de standard do jazz e tal. E que a gente agregou o Biel na bateria, o Biel Basile, que é do Terno e que toca comigo no Outono. E o último show foi a banda do Outono, que é o Biel Basile na bateria, o Henrique Alves no baixo, Tonho Penhasco na guitarra, Pedro Montanhana no piano elétrico e o Amilcar Rodrigues no trompete. Peguei esses caras e a gente fez um lado B. A gente tocou tudo menos o Outono, né? Então eu revisitei minha carreira e cantei mais alguma coisa assim a esmo. Então foram 4 shows bem diferentes com músicos que eu tenho tocado, né? E que a gente mexe um pouco no conceito, chacoalha o repertório, vê o que é possibilidade para frente. Então, para mim, é mais fácil ir concebendo shows e mexendo no show. Tipo, eu vou para o segundo ano, para terceiro ano, que eu estou fazendo o repertório do Outono. O Outono é um show muito fechado e escrito, mas eu estou começando a enfiar coisas nele que eu estou achando dentro do meu repertório que tem a ver com o espírito dele, né? Então, o show é uma coisa que eu estou sempre fuçando. Amanhã pode... Às vezes, muitas casas, ou Sesc, ou festivais, você tem que ter canjas, participações. Então, você acaba tendo outros artistas dentro. Então, mexer com o show eu acho sempre legal. Aí você tem que pensar em iluminar ele, a banda tocar arranjo diferente. Essa parte eu gosto muito de fazer.
Muito legal. E o que você acha que o seu show tem de melhor? Talvez a partir do que você já ouviu de feedback nos últimos anos, ou nessa série de fazer shows muito diferentes, em um intervalo muito curto de tempo. O que você acha que... Qual a maior qualidade que você tem nos shows?
Ao longo dos anos, acho que o troço que eu vim buscando no meu show é que o show pulasse para cima do público como se eu pegasse a pessoa, como se eu desse tapas e beijos no público. Assim, eu quero que o público saia transtornado do meu show. Para isso, um monte de coisas aconteceram nesses quase 40 anos de estrada. Uma delas, que é importantíssima, é que a cada tempo que passa, eu venho aprendendo a interpretar uma canção. Eu estou mais dentro hoje da canção, né? Eu quase que eu acabo uma canção, eu estou suado, eu estou extenuado, eu estou morto, porque eu vivi ela. E isso não acontecia há 10 anos. Isso é uma coisa. Para eu poder fazer isso, primeiro eu preciso conhecer muito o texto, eu preciso estar muito ligado. Uma coisa que me ajudou a chegar nisso foi o trabalho de fazer show, eu e mais um músico, que a palavra dá um pulo para frente. Então, ser obrigado, não dá para você disfarçar, você tem que cantar o troço de um jeito que as pessoas se joguem no chão, né? Isso é uma coisa, então eu tenho que estar mais dentro do canto. A outra, que é um negócio que já vem desde as mulheres e que com o tempo, é que o show tem que ter uma iluminação muito boa. Eu acho que a luz é tudo num show como o meu, que é muito emocional, uhum, né? Então, no Mulheres, eu trabalhava com Guilherme Bonfante. E desde o meu primeiro show depois do Mulheres, que foi em 92, eu trabalho com a Marisa Bentivenha, que é uma super iluminadora e que conhece as músicas decor, né? Ela trabalha com a banda Mirim, já ganhou o prêmio Governador do Estado, trabalhou com um monte de músico e muito de teatro. Eu sempre trabalhei com iluminadores de teatro. Então, são caras que trabalham muito mais o clima emocional, né, e estético do que a luminosidade. Então, primeiro é saber cantar. Segundo, essa coisa da luz que dá muito clima. E terceiro, é eu ter uma banda, e isso tem acontecido já há muitos anos, que entenda o conceito do que está acontecendo ali. Então, já desde a banda do Pra Marte, isso tem acontecido. Eu dizer para a banda assim, ó, essa música aqui... Eu não falo para eles se toca forte ou toca fraco, aqui é o acorde e tal. Mas eu falo para eles, ó, aqui, imagina que é de noite, que o cara tá sozinho. E o cara... É sábado à noite, o cara não vai sair, o cara não quer sair. O cara pode beber ou não beber. Eu passo um filme para a banda. Então, se a banda saca esse filme e me devolve, eu já vou para cima do palco. É um filme que os caras vão ver, não é mais uma canção. Né? Então, essas coisas de ter um envolvimento, de eu chegar com um clima emocional muito forte para a plateia, eu acho que é a coisa especial do meu show. Acho que vários artistas têm isso. Para mim, isso é exacerbado. Porque como eu não sou um cara que grita, eu não sou extrovertido, meu show não passa um avião dentro do show, o figurino é muito básico, é jeans e camiseta e tal. Então, é um show em que as sensações, o interno, tem que vir com muita força. E eu acho que ele tem que devastar ou redimir. É isso que tem que acontecer.
Entendi. Voltando nesse assunto que você acabou de tocar, da sua comunicação com a banda, você pensa que você desenvolveu isso melhor ao longo do tempo por apenas a prática e a necessidade ali da coisa, de você talvez ver um show... que se você sente que poderia ser melhor, então você se esforça em comunicar de outro jeito para a banda? Ou você acha que também tem a ver com experiências que você teve no Mulheres Negras, por exemplo? Ou seja, você ter vindo de uma banda?
Eu acho que isso tem a ver com eu ter trabalhado com uma banda que ela era experimental mesmo.
Uhum.
Ela trabalhava com luz, figurino, roteiro, a gente era personagens.
Posso chamar
era?
Mulheres Negras de teatral, entre aspas?
Pode, pode. Eu gosto até mais de chamar mulheres de... Não é circense, é uma banda de clowns. Porque o clown, ele é ator, ele é músico, ele é palhaço. Né? Uhum. E ele tem um emocional para passar. Ele é melancólico quando precisa. Né? Então, sem dúvida, o Mulheres é um dado dessa história. A outra história é eu ter começado a ser músico mais tarde. Eu me formei de jornalista, ou seja, em cima do meu cérebro tem uma faculdade de comunicação. E essa parada de comunicabilidade, eu acho que, putz, eu tenho muito. Apesar de eu achar que o emocional é o principal do trabalho, mas eu estou o tempo inteiro pensando como é que eu chego reto para o público. Então, então eu estou pensando em comunicabilidade. Como é que é o meu gesto? Como é que é o meu texto? Como é que eu vou montar o roteiro de um show? Se vai ter muito falatório, se não vai ter? Se eu vou estar extrovertido, introvertido? Se eu vou gritar, se eu não vou? Se as músicas vão ter 10 minutos e muito improviso? Eu penso muito o roteiro, penso como um comunicador, né? Eu sou um ouvinte de rádio, basicamente. Então, tanto que eu não ligo para o videoclipe. No outono eu até abdiquei, não vai ter. Eu trabalho para ser ouvido, né? Então, esses comunicadores de rádio que eu ouvia lá na infância, eles estão presentes no meu show, né? E também aí você vai para a estrada, você vai sacando, é exercício, cara. Como é que chega no público? É exercício. Como é que você canta? É exercício. Como é que você tem as coisas sob controle? É exercício. Você entender que a luz é vital, ou que a banda, o quanto a banda tem que ser ativa, entender o que era psicoacústica é importante, sabe? Você saber que você canta a letra direito, a banda toca direito, a iluminadora ilumina direito, tem um outro elemento que vai bater lá no fundo do cérebro que ele tem que rolar. Pode estar na intensidade do canto. E tem um outro troço que é absurdo eu falar isso, porque a coisa mais contra a arte que tem é o fato de nos últimos, sei lá, 8, 6, 10 anos eu fazer locução publicitária, mudou a minha relação com a palavra que soa. Não vou falar cantada nem falada. A partir do momento que eu tive que aprender a dar textos sem ter melodia, cara, pirou a minha cabeça. Porque você pode falar depressa, você pode falar devagar, você fala alto, você fala baixo, você fala mais aqui com a garganta, você fala mais com o nariz. Cara, pirei. Fazendo locução, pirei. E eu trouxe isso pra música. E pro show, porque eu vi que dá pra imprimir um clima mais adrenado ou não. E que a gente tem muita... Na condução do show, às vezes a condução do show é tão importante quanto as músicas que estão sendo tocadas. Você brecar para conversar com a plateia, eu vejo isso também. Eu sou um homem da rua, da calçada, né? Um cientista barato. Então, vamos dizer, de 10 anos para cá, esse mundo louco que a gente vive, da rede social, da banda larga, né? Eu vejo que, primeiro, não dá mais para fazer shows de 2 horas e meia como eu fazia no Mulheres, nos anos 80. O show tem que ter 1 hora, 1 hora e 20, para eu poder respirar. E eu, como o meu show tem muita informação, porque é muita letra, muita nuance, eu quebro o show. Eu canto 2, converso com o público, como se eu fosse uma nona italiana, assim, ó, como é que tá, pá, volta, para dar uma respirada. Isso tem muito a ver com o programa de rádio. Vocês pegarem o rádio que o cara conversa com o ouvinte no telefone. Então, eu estou muito perto. São coisas que você vai... Essa coisa da locução, ela é muito absurda. Poucos artistas têm, cantores têm, né? Então, esse trabalho com a respiração, palavra, entonação, região... Então, são coisas... Tem coisas que são casuais. Agora, no bolo, eu vou dizer, tem uma preocupação com comunicabilidade, que talvez seja porque eu fui um aluno de comunicação, porque eu achava que isso era importante... E talvez porque eu lembre de ter visto shows quando eu era adolescente, que eu ia lá e via o show e falava, pô, cara, uma puta cara travado, eu prefiro ouvir o disco. Quer dizer, não basta você ir pro show e despejar o disco na cabeça do cara, né? O show tem que ter, nem que seja a conversa do artista com o público, tem que ter algum truque. Então, essas coisas todas fazem eu ir costurando o show. Não, a gente não para de aprender, então continuo. Mas eu sei que o meu show é poderoso.
Sim. Sobre comunicabilidade, tem um dado na sua biografia que é muito interessante, que você fez parte da banda do programa Fanzine, na TV Cultura. Então você estava na televisão interpretando músicas de outros artistas.
Pode crer.
Com uma grande frequência. E eu penso que também é uma escola.
Verdade, eu tinha esquecido disso. A minha mãe era uma pessoa desligada. De quando em quando ela ia nos shows. Aí... Um dia ela me viu na televisão no Fanzine. O Fanzine, para quem não conhecia, era um programa da TV Cultura, diário, das 8 às 9 da noite, ao vivo. Foi de 92 a 94, apresentado pelo Marcelo Rubens Paiva, escritor, que entrou no lugar do programa do Serginho Grossman, que na época foi para o SBT. Era um talk show, tinha 2 convidados, a entrevista, e tinha uma banda que cantava uma música no começo, uma no fim, que nesses programas americanos, né? E pontuava coisas no meio do programa. Pois, um belo dia, minha mãe... Isso, assim, eu fiz depois de 6 anos de Mulheres Negras. Eu fiquei 2 anos todo dia fazendo o Fanzine. Aí, um belo dia, minha mãe chegou para mim e falou... Pô, você canta? Aí eu falei... Caceta, que ela tá falando, né? Mas aí caiu a ficha. No Mulheres Negras, o canto... Ele era uma das muitas coisas que aconteciam. A maior parte do tempo no Mulheres... Eu tinha que tocar saxofone e ser um ator, né? E de vez em quando a gente cantava. Tanto que você lembra do Mulheres, você lembra uma coisa multimídia, né? E eu fui aprender mesmo a cantar, a interpretar no Fanzine, porque para eu cantar uma música do Noel Rosa, ou dos Titãs, ou do Amado Batista, eu ouvia o original antes, né? E a gente decupava muito a música, porque a gente cantava... A gente tinha 1 minuto para cantar. No pop, na indústria, é muito isso. A música é um troço de 3 minutos. Tem introdução, parte A, B, um solinho, parte A, B e a coda, o final, né? Então, a gente reduzia. A música passava, não tem introdução, tinha parte A, o B e pá, acabava e entrava a entrevista. Então, a gente analisava muito tal. E eu cantei quase 600 músicas. Então, foi muita tentativa e erro, muita comparação. E o mais legal ali... É que eu era dirigido e tive que aprender a lidar com câmeras, que eu não sabia fazer lá no tempo do Mulheres, né? Então, o Fanzine foi uma super escola de cantar canção clássica, linear, com parte A, B, cantei muito Roberto Carlos, cantei o rock paulista, cantei Raul, cantei tudo. Cantei 600 músicas. Isso é uma escola que não tem tamanho, verdade. Sim. E o diretor musical do Fanzine, que era o Fernando Salem, quando ele viu que eu ia para as câmeras, ia para a galera... que eu tinha a tal da comunicabilidade, ele passou a escolher a dedo esse repertório para mim. Então, eu tive sorte lá. era um estresse, porque eram 30, 35 músicas por semana, tal, o trabalho de TV é industrial, TV aberta. Mas puta escola, faz Sim. diferença também.
Eu penso que não tem como o Na Tradição, seu primeiro álbum, não ter sido influenciado por isso também, né?
O Na Tradição, ele estava mais ou menos pronto quando eu entrei no fanzine.
Então retiro o que eu disse.
Não, eu acho que... Eu acho que o disco que tem influência do fanzine, ele deve ter alguma influência, porque eu gravei ele, tipo, em 93. Eu tava no fanzine quando gravei.
Uhum.
Então, certamente, tem coisas que eu levei do fanzine para lá. Eu não sei quais são. O disco que é filho do fanzine é o Canções Que Um Dia Você Já Assobiou. Porque 10 anos depois do programa acabado, aquela banda caiu na minha mão. E a gente começou a fazer bailes em São Paulo. No Graciadio, no Supremo. Então, eu fazia um baile com duas entradas de uma hora de covers, né? Cover, não cover, porque eu cantava diferente e a banda tocava diferente.
Uhum.
E aquilo acabou, numa época que eu tava na entre safra do autoral, acabou virando um show ao vivo, foi gravado ao vivo em 2003 no Itaú Cultural. Com uma coisa que tem bem a ver com a minha ideia de música pop. É, a canção Vagabunda do rádio, para mim, ela tem uma excelência, uma coisa espiritual gigante, assim, né? Então, ali tem Dalto, tem Carlos da Fé, tem Gianni Morandi, porque tinha o pop italiano nos anos 60, tem Adoniran, tem Lamartine, tem Rony Fon, tem Jovem Guarda ali, né? Então, tem bem a ver com a minha memória afetiva e a memória afetiva dos caras da banda do fanzine. Muitos deles estavam na banda, alguns, né? Que vieram tocar no Turbilhão e que são sessentões como eu, que foram criados a Jovem Guarda, música de baile, Beatles, Stones, música italiana. Então, ali foi uma hora do recreio que virou um disco.
E você também aprende muito sobre a sua própria musicalidade quando você mergulha na obra dos outros também, né?
Sim. Acho que a principal coisa... Primeiro que você saca que... Como é que o artista, seja ele simples, complicado, maluco ou careta, quanto de estrutura um cara traz, né? E aí você, de repente, vai vendo que tem uns malucos que, numa época, escreveram canções para um monte de gente. Então, depois que eu me toquei, que no Canções Que Um Dia Você Já Subiu, tem duas músicas do Carlos Imperial. O Carlos Imperial era um produtor, jornalista, maluco e trambiqueiro, dos anos 50, 60, 70, né? Ele lançou a Jovem Guarda, ele inventou o termo Jovem Guarda. O cara, ele era um pilantra na definição dele. Tem até uma biografia dele muito bacana. Não me lembro se ela chama 10, nota 10, uma coisa assim. Bem legal, recomendo. Então, do Imperial eu gravei Cristina, que o Tim Maia gravou. Vou-me embora agora pra longe, né? Tim Maia. Cristina é do Imperial. Falei, cara, não acredito. E a Praça do Rony Fon, Hoje Eu Acordei com Saudade, que é do tempo da Jovem Guarda, e que o Imperial botou na voz do Rony Fon, eu sei que ele armou uma polêmica na mídia de dizer que, não sei se era dizer que o Rony Fon brigou com alguém ou que alguém não gostou, eu sei que ele lançou a música com uma polêmica e a música estourou. Quem lê a biografia do Imperial vai sacar isso. Era um cara que lançava as coisas e fabricava o contexto, né, de mídia. Então tem isso, você descobre autores, você descobre lógicas diferentes, e eu sei que eu sou um cara de muito texto, e as minhas músicas acabam tendo uma estrutura mais maluca, mais fora do linear. Então, quando eu tenho a chance de cantar alguma coisa do Erasmo, Carlos, para mim é um grande momento. É um momento de paz, de descanso, que não é aquela música de combate, de angústia, como é a minha, né? Então, você pode imaginar que nessas 600 músicas que eu cantei no fanzine, fisicamente eu ficava cansado. Mas me dava um descanso de, primeiro, não ter que carregar o peso da autoria. Quando você carrega a sua carreira nas costas, num show autoral, isso tem um peso. Então, você vai fazer, eu vou fazer o show do outono, sempre tem uma angústia, uma tensão, né? É mais um passo de uma longa carreira de ideias que você está passando. Quando você vai cantar um outro repertório, você está dizendo ideias suas também, mas é um pouco... É mais fácil de cantar, às vezes, uma música minha, eu compus o ano passado, preciso cantar esse ano. Quando eu vou cantar um Erasmo Carlos, são coisas que eu conheço há 50 anos. Então, eu já cantei muito mais vezes essa música do que uma música minha. O Canções, ele vem inteiro no banho, inteiro no chuveiro. Por isso que há canções que um dia você já subiu. Então, são músicas que, às vezes, a gente tem mais intimidade do que as suas próprias canções. Uhum. Porque eu não fico cantando a minha música no banho. Mas eu posso estar cantando um Guilherme Arantes no banho. Uhum. Né? E, às vezes, o chuveiro... É que hoje a gente tem que economizar água, né? Mas no chuveiro, às vezes, vem coisas que elas vêm mais rápido do que a autocrítica. Essa do Guilherme Arantes que eu gravei, me escapou o nome. Quando eu fui ferido. Como é o nome dessa música? O fato é que, na época, eu não gostava muito da música. Eu falei que não gosto desse negócio. E no chuveiro, cantando, Meu Mundo e Nada Mais. Meu, a música me fez todo sentido. Pensei, cara, é um artista popular falando de angústia, de um jeito que as pessoas entendem. E a música tocou na novela. É isso. E isso faz o mundo andar para frente, cara. É aí que a cultura pop pode ser útil para a humanidade. Não falando merda para a cabeça do cara embotar, mas colocando problemas que são comuns a todo mundo. Isso vale para o Guilherme Arantes nos anos 70 ou vale para Anitta e para Ludmilla aqui nos anos 20. Pô. Uhum. Não dá para a gente se iludir que um moleque desses do funk ou do sertanejo, quando está cantando uma canção e contando uma história para a gente, que o cara está fazendo só comércio ou redundância. Que é isso, tem espírito, tem metafísica ali, eu acredito. Por isso eu ouço tanto rádio ainda, né? E eu tento entender o que está acontecendo e ver como é que um cara, que o Luan Santana conta para o ouvinte dele, a mesma coisa que eu cantando O Outono no Sudeste estou contando para os meus. É rigorosamente, nós estamos no mesmo barco. Isso me tranquiliza um pouco.
Mas sabe que é comum nas narrativas de muitos músicos com anos, décadas de carreira, que a gente, enfim, entrevista ou a gente lê entrevista de alguém com os músicos e a gente percebe que eles estão contando uma história de eu tinha muita coisa para falar e ao longo do tempo eu fui decodificando isso de uma linguagem mais simples. E você mesmo conversou agora sobre como você tem buscado uma angústia nas suas músicas e como você tem... A sua jornada acaba sendo outra. Você vem também de gravar o pop, esse pop que a gente está conversando, e no seu projeto autoral, a sua busca é outra. A sua busca é uma de outra complexidade, né?
No Mulheres eu era mais pop. E a minha cabeça, minha formação musical na cabeça é mais pop do que o que eu faço. Eu acho que com o tempo eu relaxei um pouco e me permiti ser eu mesmo. Uhum. Se eu tenho esse DNA de cantautor, como eles dizem na Itália, na Espanha, né? Na França, tem muito essa coisa do cantautor, que é um cara mais profundo, mais pessoal, mais artesanal. Mas eu precisei de um pouco de psicanálise para me permitir. Eu sempre fazia as minhas coisas e pensava, puta, eu tinha que ser mais simples, eu tinha que ter a harmonia mais simples, o texto mais simples. E muita gente me dizia, cara, mas você tem um caminho, uma profundidade, uma filigrana, uma delicadeza que você... Né? Então, eu diria que nos meus últimos dois discos, isso tem a ver mesmo com a... Foi papo de análise. De eu ter que me permitir, se eu uso a língua que nem eu sei falar igual paulista no dialeto, tá ligado? Mas eu, se precisar, eu sei usar o plural, né? Eu tenho uma viagem de observador do mundo e tal. Então, eu acho que isso é que torna o Outono no Sudeste um disco um pouco mais relax que os outros. Eu me permiti escrever o texto que eu escrevo e ter os arranjos que eu tenho. Eu não fiquei querendo ser mais simples do que eu poderia. Né? Não tem volta. Meu pai sempre me falava, quando ele ouviu Mergulhar na Surpresa, ele falou para mim assim, pô, isso é música de milanês. Eu sou de família de italiana. Na Itália tem muito isso. Tem Milão, que é um lugar refinado, da alta costura, do design, dos artistas. O norte da Itália, mesmo os músicos, são mais existenciais, mais eruditos, né? E o sul é mais roots. O sul é direto e reto. Nápoles, a Sicília, a Calábria, né? Então, meu pai me falou isso. Pô, isso é um disco de milanês. Ele falou até me cutucando, do tipo... Que o meu pai é um cara que... Muito do meu repertório chegou por ele. Ele era um cara que ouvia Roberto Carlos e o Tim Maia. Ouve, né? Tá velhinho, ele não gosta mais de ouvir muito. Não liga mais. Mas ele ouvia essa coisa do rádio. E também ele trouxe disco do Dave Brubeck, do Cat Stevens, para casa, né? E a música negra também. Então, mas ele me cutucando falou, isso é música de milanês, música de... Você estudou na USP? Meu pai não estudou na USP. Então, ele me gozava, zoava eu, né? Zoava eu. Aqui é dialeto. eu não posso perder o dialeto, mas eu também não posso perder o fato de que eu sei usar bem a língua portuguesa. Então, o outono tem um pouco esse relaxamento. E tem, então, isso tem a ver com o que você falou. Uhum. Com o tempo, eu estou me permitindo ser complicado. Complicado, relax, o que me torna um pouco menos complicado.
Com certeza. É. Eu quero falar mais sobre o presente, mas antes tem um dado do passado que também acho interessante, até como curiosidade, mas eu queria muito ouvir a sua narrativa desse fato, que é você foi o primeiro músico a fazer um show pela internet, uhum, no Brasil em 96.
Uhum. Aí tem o lado de comunicador. No Mulheres Negras, muito do roteiro vinha da minha mão. Eu acho que o André entrava com uma coisa de teatro, porque ele vem de uma família de teatro muito forte. Então, ele tem esse DNA. E eu tinha essa coisa de meu pai trabalhar em agência de propaganda, eu ter estudado na escola de comunicação. Então, para mim, a lida com o público, a gente tinha o lance da caixa postal, Mulheres tinha um jornalzinho, né? E da saída do Mulheres para a entrada do meu primeiro disco, o mundo mudou. As gravadoras grandes começaram a acabar. E apareceram em selos pequenos. E a mídia grande começou a mudar. Não tinha mais o espaço que tinha para alternativos como tinha para Mulheres. O Mulheres ainda era da Warner. Ainda bandas como Mulheres estavam nas majors, né? Então, eu demorei 5 anos para lançar o disco. Quando eu lancei o Na Tradição, em 95, já era outro mundo. Eu não tinha mais rádio aberta, não ia tocar mais. E o jornalismo impresso não estava dando mais muito espaço. Então, primeira coisa, eu atrasei 6 meses o lançamento do Na Tradição, porque o meu irmão do meio, que sempre fez software, o cara é um nerd geninho, assim, ele me falou assim, cara, espera 6 meses que vai ter um troço aí chamado World Wide Web. Falei, eu já ouvi falar, né? Porque eu conheci um treco chamado BBS, era uma internet de texto, já existia isso. Chama Bulletin Board System, era uma internet em DOS, né? Ele falou, espera aí, porque vai dar para você, tipo... Meu irmão falou isso em 95, ele falou, ó, tipo, você vai ter figura, você vai colocar texto, vai ter um bagulho chamado e-mail, que é tipo, você troca a carta, você vai ter um endereço, vai receber carta, você vai poder vender disco, você vende o disco... anuncia, vende por e-mail e tal. Então, ele falou para mim, espera 6 meses que dá para você ter um site. É tipo a tua própria TV Globo. E ele falou para mim, daqui uns 10, 15 anos, isso vai tocar televisão, vai tocar música, vai... Para eles era óbvio, para esses caras de informática, né? Então, eu esperei um pouco e quando eu lancei o Na Tradição, já tinha um site, que foi tipo agosto, setembro de 95. Porque eu saquei, não é porque eu sou um gênio do mundo cibernético, é porque eu saquei que não tinha mídia. Então, a carreira do Na Tradição, ela tem 3 canais de comunicação. A Rádio Pirata, que eu fui muita pirata nos anos 90, na periferia, no centro, nos bairros mais altos que você punha antena lá em cima. Então, em Santana tinha, em Pinheiros tinha uma, tinha até um maluco que tinha uma no Brooklyn, que é um bairro baixo aqui de São Paulo, né? Então, fiz muita Rádio Pirata... e usei muito o e-mail para me vender. Eu falei 3 coisas, né? Pirata, o e-mail, o que foi a terceira coisa? Não vou me lembrar. Aí, belo dia, em 96, eu fui no meu provedor, porque a internet era discada. Pô, eu tô contando uma história aqui gigante, eu vou tentar abreviar. Aí o cara apareceu, inclusive esse cara, que tinha 14 anos na época, agora é um dos caras que tá me ajudando a vender o Outono no vinil, o Outono no Sudeste em vinil, online, que, né, que tô terminando essa venda agora. E esse moleque falou para mim, olha, quando eu tava indo embora, assim, já conformado que com um Apple você nunca ia navegar na internet, que os caras diziam isso, a internet foi feita pro Windows, diziam isso em 96, né? Quando eu tô indo embora, já pisando no elevador, o cara fala, mas você sabia que dá para fazer show ao vivo via internet, assim... Eu voltei para trás voando, assim, de bruço, né? E falei pro cara, me explica isso em 30 segundos. Não, dá para fazer assim, assim, assado e tal. Eu falei, então por que o Roberto Carlos e os Rolling Stones não fizeram? Ele falou, simplesmente porque eles não estão na internet e não precisam disso, eles estão no rádio, na TV. O fato é que em dezembro de 96, eu fiz o primeiro show via internet do Brasil, João Ramírez é esse cara, ele montou o arcabouço técnico, eram duas linhas telefônicas, 2486, uma linha ia para o som, a outra ia para o áudio, uma para o som, a outra para imagem, a imagem era um monte de foto uma atrás da outra, tinha o LSI da USP, o Laboratório de Sistemas Integrados, digitalizava, ia para um site americano de Real Audio, voltava com 10 minutos de atraso e rolou. Aí, por que que eu cheguei nisso? A minha cabeça não é moderna, eu sou um caixeiro viajante, basicamente. Mas porque eu não tinha mídia, eu desesperadamente precisava achar canais alternativos para levar minha carreira para frente. E a internet foi um deles, né? Junto com a Rádio Pirata. As piratas acabaram, né? Ainda tem, mas do jeito que tinha nos anos 90, não tem mais. Então, eu cheguei na internet em busca de... Eu estava asfixiado pela falta de canais para chegar no grande público, ou no médio público. E foi assim que eu cheguei. Não é porque eu tinha uma mente eletrônica ou pós-moderna, é porque eu precisava canal. E o canal era o palco, e o palco estava difícil também. Tinha muito público para o mundo alternativo, porque ele estava escondido nos anos 90. Tem que pensar que não tinha Casa de Francisca, não tinha Baixo Augusta, não tinha a Cena da Canção, não tinha internet banda larga, não tinha Fora do Eixo, festivais, não tinha nada disso, né? E para piorar, ninguém estava ouvindo um cara que escrevia em dialeto paulistano. Anos 90 foi o retorno de uma MPB bacana, com Zé Cabaleiro, Chico César, Zélia Duncan, Lenine, Escambau. Mas eles estavam cantando em português e não em paulistano. Então eu era um ET num lugar que não tinha campo de pouso para ET. A internet foi uma sobrevida que eu tive nos anos 90.
Mas você comentou que você não tem uma mente, enfim, pós-moderna, mas nada melhor do que a necessidade para as coisas acontecerem também.
O nome da banda do Frank Zappa, né, The Mothers of Invention, vem desse ditado: a necessidade é a mãe da invenção. E o Zappa é uma inspiração para mim.
É. E até antes de começar a gravar, a gente estava conversando um pouco sobre o Outono no Sudeste, e ele é o seu disco mais recente, mas ao mesmo tempo ele é seu disco mais novo, certo?
Peraí, deixa eu voltar o fim, foi rápido demais.
a minha redação foi...
Novo em folha, você disse.
Exato.
É verdade, é quase como se fosse a primeira... Sabe aquelas tacadas de sinuca que você dá 10 carambolas e faz o negócio mais classudo? Eu acho que é o primeiro gol de placa que eu faço. Eu acho que o segundo disco do Mulheres é um disco especial. Uhum. Mas é que eu acho que os dois discos do Mulheres são muito diferentes. Eles refletem coisas diferentes. Uhum. Eu acho que o Outono é uma obra completa.
Sim, quando eu faço esse paralelo das necessidades e da mãe das invenções, como você falou. Pro Outono no Sudeste, eu não tô falando que você precisava inventar alguma coisa pro Outono no Sudeste, mas eu penso que as ferramentas estavam à sua disposição, assim como fazer um show na internet estava à sua disposição, e você olhou e falou: opa, eu posso utilizar isso. E aí você, então, enfim, tinha suas músicas, tinha seu repertório, e você soube montar de acordo, enfim, algo que fosse refrescante também pra gente olhar e falar: olha, é quase um novo Maurício Pereira mesmo, vindo com um novo produtor e uma nova banda.
Ele é um passo para frente. Nele estão todos os passos que eu dei antes. Ele tem esse meu relaxamento como cantor, tem a mão do Gustavo, tem o fato de eu ter 40 anos de estrada, tem o meu entendimento de não querer me segurar, de ser eu mesmo escrevendo. Tem um monte de coisa ao mesmo tempo. A banda que casou. Eu acho que até o fato de eu ter dois filhos fazendo música e metidos no mercado de um jeito contemporâneo, me fez ler o showbiz diferente. E eu acho que eu cheguei no Outono me achando menos importante, sabe como é? Mais relaxado. Acho que o meu ego estava mais solto também. Então, tem hora que eu tenho importância que eu tenho que ter, tem hora que eu sou um vira-lata ali. É um disco que ele foi muito relaxado. Então, ali tem tanto coisas emocionais e coisas da minha trajetória de artista, né? Como tem muito do meu conhecimento técnico que se manifestou. Tem aquela parada do arqueiro zen, né? É o cara que treina tanto arco e flecha que um dia ele esquece do arco, esquece da flecha, esquece dele. Eu acho que de tanto eu fazer coisas, treinar coisas, acertar, errar, teve uma hora que eu só estava respirando. Então, eu não sei o que eu vou fazer depois do outono, mas o outono, é, eu acho que nesse momento é a minha obra completa. É uma obra, assim, que eu posso fazer ele. Eu subo no palco e faço ele. Tá pronto.
Sim. E você comentou do Chico Bernardes e do Tim Bernardes, que estão fazendo música, mas você tem os três filhos no disco.
Tem a Manuela, que eu acho que o nome dela é Manu Pereira, o nome dela é de artista. Que ela é atriz, né? E ela tem um... Ela tem um canal de Instagram chamado Epifanias Noturnas, que eu recomendo. Ela faz dublagem, ela dá a opinião dela, da maneira dela. Ela não é tão da música, ela é uma pensadora. Eu não sei onde que ela vai dar, né? Mas o fato de eu ter os três lá, e a gente conversa. A gente tem as coisas de família, que eu dou puxão de orelha e tomo invertida, como qualquer pai e filho. Mas a gente conversa muito sobre estética. E os caras... eles são críticos, né? Então, tanto erros quanto... eles me flagram muito em movimento. O Martim, especialmente. O Martim é um cara muito rigoroso. Ele é rigoroso de um jeito que, por exemplo, eu não sou. Eu tive um trabalho com o Martim, uma hora a gente vai registrar isso, espero, chama Pereirim e Pereirão.
Era a minha próxima pergunta.
Que a gente cantou coisas que têm a ver com cantar em terça, com música caipira, com folk e tal. E eu trabalhando com o Martim, o cara tem um rigor mesmo. Você trabalha com um cara desses, é um cara tecnicamente muito forte, emocionalmente muito forte e esteticamente muito rigoroso, né? Eu trabalho de um jeito assim, eu acho que tem uma faixa da intenção do artista, dentro dela tudo está suficiente. O Martim desenha minuciosamente o que ele quer. É um tipo de artista muito diferente de mim, tem uma formação técnica diferente da minha. É músico desde pequeno, né? A pegada é diferente, né? Os outros também me dão muito toque. É que o Martim, como é mais velho, a gente já fez muita coisa junto. Então, é um cara que eu troquei mais. Mas ter três filhos que atuam na arte, dando toques de timing, às vezes você vê o processo deles, né? E aí não são só os filhos. Eu acho que depois que eu voltei para o mundo dos vivos, que é depois de Trovoa, então a gente está falando de 2007, que é depois que o Kiko Dinucci me chamou para participar do disco dele, que deve ser por aí, e eu comecei a conviver com jovens músicos dessa geração, né? A Lulina me chamou para dar uma canja. Eu fui conhecendo, eu comecei a ouvir esses caras desesperadamente dessa última década, né? E voltei a ter tesão de ouvir música, que eu tava meio broxa no começo desse século. Eu não tava ouvindo canção, assim, que me tirasse do chão. E caras como Rodrigo Campos, ou o Kiko Dinucci, ou a Lulina mesmo, o primeiro disco da Karina Burro, aquele duplo do Romulo Frost, eu ouvi um monte de coisa que me deu tesão de novo de ouvir, né? Então, também são caras mais jovens, com outros processos, maneiras de gravar muito diferentes, sonoridade... Acho que a sonoridade é uma das coisas que mais me chama atenção nos discos dos últimos 15 anos. Como os caras são pirados com sonoridade. Eu era mais standard antes. Então, eu poder ter trabalhado com o Gustavo Ruiz no outono me botou mais dentro dessa galera, né? Dentro desse mundo dessa galera. Eu sempre um pouco fora eu vou estar, pela minha história, né? Onde a gente estava?
Eu vou nos realocar, na verdade, que eu fico pensando que para um pai, para uma mãe, olhar para os filhos e muitas vezes olhar para o futuro também. Para ser a próxima geração, basicamente isso. Mas então, quando você tem o Terno lançando o primeiro disco, com muitas músicas, muitas composições suas ali, e você tem o Pereirinho Pereirão com o Tim, do Terno, como que isso bate em você, sabe? De olhar para o futuro e de olhar, inclusive, para o seu futuro na música. Agora que a gente já chegou no futuro em relação ao primeiro disco do Terno, né? Como é que foi, então, olhar para esses últimos discos também com essa ótica?
Puxa, tem uma coisa. Vamos ver se eu consigo te contar. Quando o Tim lançou lá o 66 com o Terno, eu até falei para ele, pô, dá mais 6 meses, faz mais faixas, não usa as minhas não, porque senão vão dizer que você é meu filho, né? Porque não é, não, ele, eu senti que é um trabalho que não precisava de mim. Mas o Tim tem uma coisa de urgência. Ele falou, dane-se, pai, a gente precisa lançar já. daqui 6 meses a gente faz outro disco, como realmente eles fizeram. Então, já calou a minha boca, né? É, naquela época eu tava sem banda, eu não me lembro de que ano é o 66, mas era...
2012.
2012. Então, foi depois do Pra Marte e antes do Pra Onde Que Eu Tava Indo. Eu tava sem banda, eu não tava nem fazendo muito show. Então, quando me chamavam, eu fiz um bem bolado com o Terno. É, a gente fazia um show meio a meio, era Maurício Pereira e o Terno. O show era apresentando o Terno. Então, a gente fazia o meu show, eles tocavam as minhas músicas, e aí a gente fazia umas 4 ou 5 deles e eu tocava saxofone, ou fazia vocal, né? E aí, como eles queriam gravar, eles acabaram botando essas músicas. Uma coisa eu saquei, que tocar com aqueles moleques de 18 anos deu uma energia pro meu repertório. De rock and roll mesmo. Primeira coisa é isso. Conforme lançou e aquele clipe do 66, o Terno chegou com muita força, né? Como pai, dá um sossego de você dizer, pronto, esse cara se achou, tá dentro, não tem choro, não tem volta. Agora, eu como artista... eu acho que também dá um pouquinho pensando, bom, então são gerações diferentes. Demora para cair a ficha que você está ficando velho. Não é velho que você... você é de outra geração, você tem outro método, tem outra... Né? Agora, com os 3 filhos lidando com arte, o Chico também é um cara que chegou forte, né, nesse meio independente. Como é que eu digo para você? É muita coisa, assim... O Martinho é um cara que está muito estabelecido. A minha preocupação muito é de pai e não de artista. Eu não quero saber... É legal que eles façam a música com muita força, mas eu estou sempre preocupado com uma coisa de um cara que tem 40 anos de carreira e que eu sei que em alguns momentos eu não conseguia tocar, não conseguia ganhar dinheiro e tinha que criar filhos como eles, né? Então eu penso, tá, eu vejo lá o Tim aparecendo muito agora, o Chico tem uma chegada forte com o primeiro disco dele. E aí, daqui 10 anos, como é que é esse mercado? Como é que é a mídia? Quem vai ouvir eles? Eles ganham dinheiro para pagar um aluguel ou entrar numa prestação, comprar uma casa, fazer supermercado no fim do mês, comer, ter filho, comprar corda para o instrumento? Eu me preocupo muito também, sempre me preocupei com isso. E agora que nós estamos num momento que não é só o governo brasileiro que é desrespeitoso com os cidadãos, isso é geral. Essa cultura do ódio tem no mundo inteiro, mesmo em países democráticos. E uma coisa que me preocupa muito é se meus filhos sobem num palco e se... Ninguém precisa gostar do que a gente faz, mas pelo menos que respeite a pessoa da gente. Então eu tenho medo dessas coisas. Então é um pensamento de um pai, né? E quanto ao trabalho deles, é engraçado que eu ouço o Terno, o Tim, eu ouço o Chico, eu penso, pô, super legal. Mas essas coisas não servem para mim, são de outras pessoas. Eu não, pode ter alguma coisa a ver comigo, pode não ter. Certamente o fato do Verbo, né, serem caras preocupados com... São cantautores como eu. Então isso é uma influência. Mas os caminhos são bem diferentes. Né? E aí a pegada de cada um, esse rigor, possesso do Tim, essa coisa mais meditativa do Chico. O Chico é um cara quase etéreo. Eu vejo até... Os clipes, eu já dei até canja em show dele. Putz, o cara é muito zen no palco. Eu sou mais elétrico. Eu sou mais nervoso. Sou mais 220. Então, eu fico feliz de ver caras que têm a personalidade deles e estão rolando por aí. E aí, preciso dar o crédito. A mãe deles é o cara, sabe como é? Porque é uma pessoa muito especial. É uma educadora e tal. Mas é uma pessoa que tem que tem clareza das emoções. Eu acho que isso ajuda os caras a... Mesmo cheios de angústias e contradições, mas ajuda eles a criarem. Ajudou eles a serem criados. Ela é uma cara muito especial lá em casa. Ela é uma força especial na minha casa. Minha mulher. A Lu.
Que legal. Que gostoso ouvir isso, Maurício. E, poxa, como a gente falou no começo, é difícil tatear quase 40 anos de carreira, mas acho que deu pra gente fazer um panorama... Enfim, que pelo menos fique com entrelinhas para todo mundo buscar na música preencher essas lacunas também.
Olha, vou dizer. É que nem eu te falei, parece muita coisa, mas não é. Anda devagar que nem uma tartaruga. É mais na profundidade do que na quantidade. Tem hora que eu olho para trás, parece que eu tenho assim, uns 15 anos de carreira. Mas eu acho que na alma bate diferente da fonografia. Uhum. Eu acho que, até porque eu comecei tarde, eu olho para a minha fonografia e com 60 anos eu fiz um disco como Outono. Mas eu vejo que o Martim e outros tantos moleques com 28 já estão fazendo, já estão mais à vontade com a indústria e com a linguagem, né? Então, eu tenho também as coisas específicas do meu tempo, do tempo que eu levei para entrar e aprender em movimento, né? Mas, putz, é maravilhoso ver esses moleques muito cedo fazendo obras acabadas aí.
Com certeza. E a gente fica aqui na curiosidade também do que vem depois da sua obra, seja em shows, seja em fonograma.
Você pode ter certeza que eu tô completamente curioso. Minha cabeça tá oca. Eu ainda tô preocupado em terminar a carreira de shows do Outono e vender o vinil. Porque esse ano, a gente tá falando no começo de 2020, eu vou ser um camelô como eu nunca fui na minha vida. Eu vou pegar o vinil do Outono no Sudeste debaixo do braço e vou em loja por loja de vinil. Então, vocês estão falando com camelô esse ano, não com poeta.
Sensacional. Maurício, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por vir até aqui e compartilhar sua história com a gente.
Prazer estar aqui, beijão e longa vida pro podcast de vocês.
Gravado na redação Monkey Buzz, eu sou André Felipe de Medeiros e na produção, Nick Silva.